você certamente já ouviu falar em sustentabilidade socioambiental, uma expressão que é muito usada principalmente em relação às empresas, né? Pois é, tem muita gente que já adota um comportamento muito mais ético, né, em relação aos recursos naturais, que contribui para o desenvolvimento econômico ao mesmo tempo que evita, né, usos inadequados, desperdício, qualidade de vida dos empregados, de suas famílias, uma interação maior com a comunidade local e com todo o, com a sociedade, né, como um todo.
Essa ação também está presente na administração pública, que já abraçou essa bandeira, e é o caso da Câmara dos Deputados, que em 2003 criou o Comitê de Gestão Socioambiental, EcoCâmara, com o objetivo de fortalecer, claro, as ações voltadas para um novo modelo de desenvolvimento economicamente viável, com mais justiça social e menor impacto sobre o meio ambiente.
Pois é, amanhã a assessora técnica desse programa, o EcoCâmara, a Jacimara Guerra Machado, vai lançar um livro sobre esse conceito, a sustentabilidade na administração pública. O título é exatamente esse: Valores e Práticas de Gestão Socioambiental. Ela é autora em parceria com outros colaboradores, né? E ela nos dá o prazer de sua presença aqui no estúdio para conversar com a gente sobre esses conceitos cada vez mais em voga, cada vez mais necessários, né? Cada vez mais importantes. Então, em primeiro lugar, eu quero dar um bom dia e agradecer sua presença aqui, Jacimara.
Bom dia. Obrigada pelo convite.
Bom, Jacimara, você tem uma experiência já reconhecida nessa área, né? Foi convidada para implantar o EcoCâmara, representa, né, o Poder Legislativo no fórum que trata de sustentabilidade na administração pública, um fórum que reúne os três poderes. Então, tem know-how para nos dizer como a administração pública tem se comportado em relação a esse tema. Temos bastante o que comemorar ou nós ainda estamos iniciando essa caminhada?
Bom, eu acredito que nós temos a comemorar, né? Temos um longo caminho pela frente, mas nós já temos o que colaborar. Na verdade, essa experiência em trazer a questão dos critérios socioambientais para a administração pública, ele começou no ano de 2000, né? Através de um movimento que apareceu dentro do Ministério do Meio Ambiente de trazer para os órgãos de governo esse tema. E isso, ao longo desses 10 anos quase, ele vem se fortalecendo e cada vez mais as organizações públicas, as administrações públicas têm incorporado esses critérios ambientais. Temos um caminho a percorrer? Temos. Eu acho que essa introdução desses critérios na administração pública deveria ser obrigatória e não voluntária, como é no momento.
Você destacaria alguns exemplos, alguns programas que acabam se convertendo em referência, alguns órgãos que encamparam essa ideia de maneira mais intensa, estão conseguindo desenvolver esse trabalho? A Câmara dos Deputados, acho que talvez faça parte desse conjunto, né?
E a Câmara já é um espelho para muitos órgãos de governo, né? A Câmara tomou para si essa missão de introduzir esse novo modelo gerencial e a direção da Casa tem aceitado isso de forma muito séria, né? Muito, assim, com muito bom senso. Eu acredito que um exemplo também bem interessante é o do Judiciário. O Judiciário, o CNPJ, o Conselho Nacional de o Conselho Nacional de Justiça, né, ele introduziu no ano de 2006 uma recomendação, então assinada pela presidente do Conselho, a ministra Helen Grace, que estabeleceu a obrigatoriedade de que todos os tribunais, né, federal, estadual e municipal, tivesse um núcleo, um comitê de gestão socioambiental. Então, eu acredito que esse ato, né, do Judiciário veio a fortalecer dentro desse poder esse novo olhar na administração pública.
A sustentabilidade, ela tem diversos aspectos. Responsabilidade socioambiental, outros mais, né? Na verdade, uma clara intersecção entre ambos. Nesses vários elementos, alguns em que a administração pública esteja mais forte e outros em que ela ainda esteja capenga, necessitando fortalecer?
eu acredito que ela está bastante forte quando ela entende a sua responsabilidade em relação ao, por exemplo, a coleta seletiva, a realização da coleta seletiva com inclusão social. Isso se deu por conta de um decreto em 2006, né, o 5940 da Presidência da República, que estabeleceu a obrigatoriedade de que as administrações públicas fizessem a incorporação desse modelo de gestão de resíduos dentro dos órgãos. Então, isso está muito forte. Mas ainda existe uma falta, eu sinto pelo menos uma falta de que os órgãos da administração pública, independente do seu foco de trabalho, ele traga para o servidor, ele traga para o seu funcionário a informação sobre meio ambiente. Uhum. Ela vai fazer bem para a vida dele profissional dentro do órgão onde ele está e para a vida dele em comunidade. E eu acho que ainda os cursos de capacitação dos órgãos governamentais ainda está muito voltado para a sua atividade fim e não a formação do indivíduo como um todo. Uhum. Então, são poucas introduções do tema em alguns cursos seria fundamental. Acho que a gente tem que correr ainda atrás um pouco disso.
Aham, perfeito. Nesse sentido, os órgãos governamentais acabam se tornando importantes instrumentos de disseminação dessa cultura na sociedade, né? Porque acaba que todo mundo tem interlocução em alguma medida, se não diretamente com o Estado, com pessoas que fazem parte da máquina do Estado, né?
Eu acho fundamental, por isso, o objeto desse livro, da gente trazer experiências que já estão acontecendo, né, em órgãos de governo de várias áreas. Nós temos exemplos do jurídico, executivo, né? São experiências que já estão sendo colocadas em prática. E a ideia de disseminar a informação entre os servidores públicos através de um livro, ela foi muito feliz, porque eu acho que no momento em que a gente vê um colega de outro órgão fazendo essa atividade, trazendo o tema da responsabilidade socioambiental para dentro do seu dia a dia, ele tem sentido estimulado. Então, esse livro, ele traz uma série de experiências que estão acontecendo e o artigo que a gente procurou trazer foi também a questão da ISO 26000. A ISO 26000 é uma ISO nova, é uma norma nova, foi discutida há pouquíssimo tempo, o Brasil fez parte da discussão dessa norma e ela é uma norma voluntária ainda, né? Uhum. Mas ela procura mostrar que deve haver uma mudança nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, elas têm que se mudar e se adequar a isso que a humanidade, a isso que a sociedade brasileira quer. É uma melhor qualidade de vida e cada um fazendo a sua parte. E aí eu acho que compete ao governo fazer, principalmente dar o exemplo e fazer a sua parte. Né?
Jacimar, deixa eu fazer um questionamento, Lincoln. Jacimar, antigamente, há pouco tempo atrás até, as pessoas tinham uma visão meio que romântica, meio poética dessa questão da ecologia, né? Uhum. Dessa política socioambiental. Uhum. E isso com o tempo, né? Era coisa apenas de ecologistas, né? E com o tempo as empresas abraçaram essa ideia que passou inclusive a fazer parte aí dessa reputação das empresas, até gerando lucros, né? Eu queria saber qual é o ponto fundamental disso, se realmente gera uma economia, gera lucros e traz, realmente fomenta essa ideia de avançar nessa linha aí.
Existe realmente a economia, já foi provado por vários economistas, né, que a gente chama de economia ambiental, vários economistas já mostraram que investir em meio ambiente, investir na questão socioambiental dentro da indústria ou dentro de uma organização, né, pública, ela vai trazer lucros. Toda vez que você investe, por exemplo, no desperdício, no combate ao desperdício, você está oferindo algum tipo de lucro para a sua organização. O exemplo da Câmara, muito fácil, se você quiser, eu posso dar. Quando nós chegamos aqui em 2004, o Departamento Técnico da Câmara dos Deputados não tinha um modelo de segregação de resíduos, diferenciando os perigosos, né, dos não perigosos. Então, com isso, toda essa quantidade de resíduos gerado naquele mês, ele era enviado para incineração. Isso tem um custo ambiental e tem um custo financeiro.
Sim.
Certo? No momento em que você estabelece um programa de segregação de resíduos e você separa dos resíduos perigosos aqueles que não são perigosos, vai te sobrar uma quantidade bem menor de resíduos para você tratar. Ou seja, você pagar para ser tratado. Ou seja, nesse momento você teve um lucro. Em vez de você gastar para pagar, por exemplo, 2 toneladas de lixo, você vai gastar para pagar 800 quilos. É uma diferença. Uhum. Então, esse é um exemplo prático.
Fora toda a reutilização de papel que a gente tem aqui na casa.
Sim, ainda tem, né? O ganho, né? O ganho para as cooperativas, uhum. né? Que fazem esse, tratam o papel como se fosse uma commodity para eles, digamos assim. Né?
Essa economia tem, já existe em valores, assim, para você ter uma ideia?
É difícil a gente buscar esses números. Eu acho que a administração pública, ela pode até trabalhar com números, como também faz as empresas, né? Vamos calcular quanto que nós estamos ganhando nesse investimento em meio ambiente. Mas eu acho que a administração pública tem que ir além do dinheiro. Eu Sim. acho que nós temos que mostrar o exemplo para a sociedade. É claro que nós vamos conseguir lucros com isso, é óbvio, né? Eu acabei de mostrar o exemplo. Mas eu acho que a gente não deve percorrer, tanto que o Ecocâmara, ele não trabalha muito em cima de números de economia que a Câmara vai deixar de gastar. E sim, o exemplo que ela está dando para quem está dentro do órgão e para quem está nos ouvindo, para quem está sabendo, a comunidade, que nós estamos fazendo uma parte, estamos fazendo a nossa parte.
É criar também, é criar cultura mesmo, né? E uma vez que o próprio contribuinte saiba o quanto está se economizando e estava gastando, ele talvez até ajude, né, fomente nele, né, cria a ideia de realmente participar disso com mais, né,
intensidade. Então, quando a gente chega à conclusão de que tudo que nós usamos no dia a dia vem da natureza, só aí nós já estamos economizando, por exemplo, para as futuras gerações. Se eu deixar de gastar um bem natural, eu vou guardar ele, eu vou salvar ele para quem vier depois, né? Independente do custo que isso vai ter, digamos, para nós.
Qual área que a gente pode mais avançar? Eu lembro que o processo legislativo aqui na Câmara, ele é muito intensivo no uso de papel, por exemplo. Isso, em certa medida, já está se modificando com as comissões, recebendo computadores, em que os parlamentares vão poder ver os projetos de maneira virtual. Seria essa uma das áreas em que a gente mais pode avançar ou você apontaria outras?
Eu acho que, por ser uma casa burocrática e por lidar com muito papel, né, processos e tudo mais, o uso da tecnologia, né, da informação é muito importante. Está acontecendo no mundo inteiro, né? Você está agilizando o processo, né? Porque você está com ele virtual, você está agilizando o processo. E você também está economizando papel, espaço, pessoas, salas para guardar e outra série de insumos. E a Câmara já tem isso. A Câmara já está adotando a pauta eletrônica, né? Já está trabalhando em cima disso, já vai adotar toda a parte de processos também virtuais. Então, nós estamos trabalhando também forte em cima disso.
Agora, me corrija se a minha impressão estiver errada. A sensação que eu tenho é que esse processo de conscientização e de ação começa um pouco de maneira voluntária, né, por pessoas que têm essa consciência, levam as sugestões aos seus órgãos, começam a desenvolver de maneira quase que cooperativa esses processos. De repente, o topo das organizações passa a ter consciência disso e aí começamos a ter ações também mais verticais, né, de cima para baixo. E agora estamos chegando a um momento em que há uma conversão, né, tanto as ações voluntárias, como aquelas que partem do topo das organizações, começam a convergir. Está correta a minha...
Correta. Inclusive, esse foi o objetivo, né, o objeto, digamos assim, da minha tese de mestrado em 2002, que eu justamente mostro como é que as mudanças nas organizações, elas começam primeiro de baixo para cima, ou seja, com um movimento de pessoas que estão engajadas numa determinada verdade e elas querem fazer a parte delas. E no momento que isso chega no topo da administração, então vem a força. E aí as duas forças, de cima para baixo, de baixo para cima, terminam se encontrando. E eu acho que isso é o momento do que está acontecendo, porque existe toda uma força, digamos assim, um movimento da sociedade em busca de organizações, né, que tenham essa visão. Né? O consumo sustentável já mostra isso, as pessoas vão procurar isso.
Jacimara, caminhando para a conclusão aqui da nossa entrevista, você tem notícia se a conferência sobre sustentabilidade, a chamada Rio Mais 20, vai abrir espaço para discutir essa questão das práticas relativas à administração pública no Brasil e no mundo?
Olha, a gente tem algumas notícias de jornal, coisas assim, que, né, mas a gente não sabe até que ponto isso aí seria, digamos, verdade. Mas eu vejo com boa notícia o fato de que eu ouvi dizer que a nossa presidente vai assinar um decreto, né, uma recomendação, enfim, pedindo que essa movimentação das administrações públicas, esse critério de sustentabilidade, ele realmente seja obrigatório. Isso seria, então, materializar o que há muito vários servidores vêm querendo. Então, eu vejo isso com bons olhos. E eu ouvi essa manhã também uma notícia de que um dos temas que vai ser discutido durante a Rio Mais 20 vai ser responsabilidade social, ou seja, socioambiental, né, na sua íntegra.
Nós acabamos, naturalmente, nos concentrando um pouco aqui na questão da responsabilidade ambiental, mas a sustentabilidade prevê tem também assim, um traço social. Muito forte da responsabilidade social. Já. Então fica o convite para numa próxima oportunidade a gente fazer uma outra entrevista dando um peso maior à responsabilidade social, porque o nosso tempo já acabou. Eu peço que você faça o convite para o lançamento do livro.
Eu queria justamente convidar, quinta-feira, dia 10, no Carpe Diem, às 19 horas, o lançamento do nosso livro lá junto com outros autores.
Perfeito, agradeço mais uma vez.
Às
7 da noite,
né, Jacimara?
7 da noite.
Restaurante Carpe Diem.
Agradeço então mais uma vez a Jacimara Guerra Machado, que é assessora técnica desse programa que em boa medida nos orgulha, né, os servidores da Câmara, o EcoCâmara, conversando conosco sobre o lançamento desse livro e sobre as perspectivas da sustentabilidade, da responsabilidade socioambiental na administração pública. Jacimara, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia para você.